Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Nós estamos a olhar para o verso 2 e 3 deste capítulo 4 e o apóstolo Paulo ali procura resolver um problema que existia na igreja em Filipos. Mas nós vamos hoje ler a partir do verso 4. Ele diz assim, este capítulo 4, verso 4 do livro de Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui está uma ordem extremamente interessante. Muitas pessoas hoje vivem debaixo de grande depressão. Consideram já a depressão até a doença do século. E a razão principal é que as pessoas começam a olhar para a vida de uma forma negra, de uma forma bastante pessimista. Mas o mandamento de Deus, através do apóstolo Paulo aqui, é mesmo a meio das tribulações, a meio das dificuldades, alegrai-vos sempre. Mas em que? Quando? Como? Alegrai-vos sempre no Senhor. Vejamos bem que aqui o ênfase não é só na alegria, não há alegria temporária. Hoje em dia multiplicam-se nos nossos meios de comunicação os programas chamados os talk shows, os programas de entretenimento, aquilo que tenta produzir algum riso nas pessoas, mas não é desta alegria que nós estamos a falar. Estamos a falar aqui de uma alegria que tem a ver com a relação com Deus. Por isso mesmo o apóstolo Paulo, apesar de preso, ele poderia dizer aos outros: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E este é um desafio tremendo. O próprio livro de Neemias, quando o povo estava numa situação bastante difícil, o povo tinha acabado de ter uma vitória tremenda, começando a construção das muralhas de Jerusalém, mas o povo estava desanimado, porque ainda faltava muito trabalho para fazer e tinham tomado consciência do seu pecado, se arrependeram e estavam bastante desanimados, desencorajados. Neemias, o grande líder, diz então para o povo: a alegria do Senhor é a nossa força. Então aprendemos aqui que, de facto, a alegria é quase terapêutica. E hoje em dia a medicina tem feito estudos nesta área e mostra com alguma propriedade que isto é verdade, que as pessoas mais alegres, mais otimistas, dizemos nós, são pessoas que normalmente na sua saúde são de facto melhores, estão mais saudáveis que outros, recuperam mais rapidamente das enfermidades do que as outras pessoas que são pessimistas, que são de facto pessoas derrotadas à partida. Por isso eu gostaria de deixar este desafio da parte de Deus para si. Alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre. Então eu gostaria de deixar este desafio, um desafio simples, mas que eu creio que tem produzido já benefícios tremendos em muitas pessoas que têm vivido por e passado por depressões e que começam a ter uma nova perspectiva da vida. Qual é o desafio que eu queria deixar consigo então? É este desafio simples de seguir alegrando em pequenas coisas da vida. Começar por agradecer a Deus, talvez pela roupa que você tem. Se você talvez está desempregado, mas talvez ainda tem comida, então alegre-se pela comida. Se você tem um emprego, alegre-se pelo emprego. Se você tem uma casa, alegre-se porque tem uma casa. Se você tem um cobertor para se tapar, alegre-se porque tem esse cobertor para se tapar. E verá que, pouco a pouco, a sua perspectiva da vida irá começar a mudar. Comece realmente a alegrar-se em Cristo Jesus, nesse relacionamento que só Ele pode efetivamente tocar o nosso ser. É por isso que no Evangelho de São João, no capítulo 15, no verso 11, ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então temos aqui esta ideia de que Cristo quer colocar no nosso coração o seu gozo e quer que o gozo que está em nós seja completo. E isto é o desejo do coração de Deus. Agora, aqui o gozo não tem a ver meramente com uma satisfação circunstancial, uma satisfação momentânea. Não. Este gozo que provém de Deus é um gozo que é estabelecido no nosso íntimo e não quer dizer que estamos sempre a rir. Não é isso que o texto bíblico está a dizer. Não tem a ver com rirmos de situações dramáticas, não. Mas é uma paz interior. É a certeza da relação que nós temos com Deus. É a convicção profunda que Deus está a controlar todas as coisas independentemente das circunstâncias. Então é deste gozo que eu estou a falar e que o próprio Senhor Jesus Cristo está a falar. Não é um gozo que se baseia nas coisas materiais. Não é um gozo que se baseia no ter. Porque infelizmente às vezes vemos pessoas que acham que vão se sentir satisfeitos se tiverem o telemóvel de última geração, ou o último computador que saiu, ou então um carro fantástico, ou uma casa maravilhosa. Este não é o gozo que Deus quer produzir no seu coração. Você sabe que há pessoas que têm isso tudo e continuam deprimidas? Há pessoas que têm o melhor carro que se pode comprar, a melhor casa que se pode comprar, e um dia põem termo à vida suicidando-se, ou com overdoses, ou mesmo com outro tipo de armas. Isto porquê? Porque o seu gozo estava assente nos bens materiais. Nós precisamos alicerçar o nosso gozo numa área espiritual que só Deus pode dar. É este gozo que Deus quer produzir no nosso íntimo. É por isso que realmente o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 24, ainda nos diz: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vemos aqui realmente que Jesus quer trazer até ao nosso ser esta alegria completa. E o apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Romanos, ele diz também: e o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É Deus que realmente nos pode encher deste gozo, como nós vimos aqui neste texto do livro de Romanos. Não são as coisas do mundo, não são estes prazeres do ter. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos de perceber que não é o ter que vai fazer a nossa diferença, mas sim o ser. Essa relação com Deus profunda. Eu sei que estou a contrariar a mentalidade geral das pessoas. Provavelmente alguns publicitários vão ficar muito aborrecidos comigo por eu estar a manifestar que realmente não é ter que satisfaz as pessoas. Se nós olharmos para as publicidades hoje, a pessoa que compra uma coisa quase até ridícula é quase a pessoa mais feliz do mundo se tiver aquele tipo de lapiseira, ou se tiver aquele tipo de relógio, ou se tiver aquele tipo de qualquer outra coisa. E é isto que a publicidade faz, tentar trazer alguma alegria se nós adquirirmos algum bem. Não é isso que realmente traz gozo à nossa alma, não é isso que traz alegria a cada um de nós. Essa alegria só Deus pode colocar no nosso coração. Nada no mundo nos pode oferecer essa alegria. O apóstolo Paulo, ainda na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 4, ele diz: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Vemos como o apóstolo Paulo, no meio das tribulações, no meio de circunstâncias difíceis, ele estava transbordando de júbilo. Será porque ele era masoquista? Será porque ele gostava de sofrer? Não, certamente que não. Tem a ver com uma relação com Deus. Tem a ver com perceber o propósito da vida. Tem a ver com entender as coisas na perspectiva de Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 1, no verso 2, Tiago escreve um dos livros do Novo Testamento também, e ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vemos aqui o apóstolo Tiago que nos deixa este desafio: nos alegrarmos nas provações. Talvez você esteja a passar por uma provação extremamente dolorosa. Talvez você esteja a passar por uma situação terrível na sua vida. Eu gostaria de o desafiar a olhar para essa provação dizendo: Senhor, completa-me o gozo dentro de mim. Ajuda-me a entender qual é o propósito que tu tens ao fazer-me passar por esta provação. O apóstolo Tiago diz que as provações servem para nos purificarmos, para sermos de facto mais semelhantes a Cristo. Deus usa as provações para fazer com que o seu caráter possa crescer. Deus usa o sofrimento para moldar a sua vida. Eu sei que nós normalmente não temos esta perspectiva da vida, que o sofrimento seja benéfico. Mas na realidade ele produz coisas boas quando nós somos, de alguma forma, capazes de ultrapassar essa dificuldade. No fundo, é a mesma ideia dos testes, dos exames, das escolas. É sempre difícil um jovem preparar-se para um exame. Aquela ansiedade inicial, quando se chega então ao teste, é terrível aquele momento. Será que eu sou ou não sou capaz? Mas quando no final recebe a nota e verifica que fez um excelente trabalho, uma alegria profunda, porque alcançou o objetivo, alcançou a meta a que se tinha proposto. Então, todo aquele sofrimento anterior serviu para lhe trazer agora uma grande alegria. E nós sabemos que aquilo que é adquirido com esforço, com dedicação, com zelo, normalmente é algo que nos traz mais alegria do que aquilo que nos chega com grande facilidade. E é por isso mesmo que o sofrimento faz parte da vida, para nós aprendermos a nos alegrarmos também com as coisas que nós recebemos. O apóstolo Pedro também, um outro escritor do Novo Testamento, ele estava a falar sobre este tema, sobre a alegria, e ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 8, ele diz: no qual, isto é, em Cristo, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria, indizível e cheia de glória. Temos aqui este desafio, mais uma vez, pelo apóstolo Pedro para nos alegrarmos. Por isso, o mesmo texto bíblico, eu gostaria de ler o verso 4 de novo e depois passar ao verso 5 deste capítulo 4 do livro de Filipenses, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu espero sinceramente que depois deste tempo em que passamos pelas Escrituras a ver aquilo que Deus diz sobre a alegria, você possa começar a mudar ligeiramente a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de ver até as dificuldades. Mas vamos continuar para o verso 5. Vejamos aquilo que o texto bíblico nos diz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aqui temos um desafio tremendo. Um desafio à moderação. A moderação realmente é algo que Deus espera que cada um de nós possa desenvolver. O apóstolo Paulo, quando escreve, por exemplo, a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, ele diz: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então este é o espírito de Deus que age em nós. A moderação é um dom precioso de Deus que ele dá aos seus filhos. Se você não consegue ser moderado, clame a Deus. Se você é de extremos, ou é muito bom ou é muito mau, ou é de facto está tudo em cima ou está tudo em baixo, ou é uma pessoa que explode rapidamente e não consegue se controlar, não sabe moderar a sua vida, gasta talvez o dinheiro todo que tem, precisa de moderação. É a ação do Espírito Santo em si. Então deixe Deus trabalhar no seu coração. Clama a Deus dizendo: Senhor, eu preciso de moderação para a minha vida. E depois há uma frase tremenda neste versículo que nós acabamos de ler, que é: perto está o Senhor. Esta afirmação aqui, certamente inspirada por Deus, nos leva a refletir sobre o que é que ela quer dizer. O que quer dizer perto está o Senhor? Há duas grandes ideias, duas grandes interpretações para esta frase aqui deixada pelo apóstolo Paulo. Uma primeira grande ideia que salta logo à vista é que ela está a falar da segunda vinda de Cristo. Jesus virá brevemente. E os filhos de Deus devem então estar atentos, vigiando sobre a sua própria vida, sobre a forma como se conduzem, porque Cristo está para breve. A vinda do Senhor está perto, dizia o apóstolo Paulo. Perto está o Senhor. Esses cristãos então sinceros, fiéis, que se encontram em toda a parte do mundo, eles de alguma forma estão atentos à segunda vinda de Cristo. A palavra de Deus nos promete exatamente esta ação de Cristo. Ele subiu aos céus, é verdade, mas não foi para ficar sempre lá. Jesus disse, assim como os apóstolos o tinham visto subir, ele haveria de voltar. Ele não os deixaria para sempre órfãos. E nós aguardamos esta vinda de Cristo, esta segunda vinda de Cristo, onde ele vai estabelecer todo o seu reino, onde todo o olho verá e, de facto, ele estabelecerá aí o seu reino. Nós sabemos que há sinais que apontam para esta segunda vinda de Cristo. Há alguns sinais que indicam realmente que Cristo está para breve. Perto está o Senhor. Alguns deles podíamos referir, por exemplo, a Bíblia falava que era necessário a nação de Israel ser estabelecida. E depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, o povo de Israel foi espalhado por todo o mundo. E sabemos pela história, as Nações Unidas levaram então a nação de Israel a se congregar de novo no seu território, depois da Segunda Grande Guerra, e finalmente, ao fim de 1900 anos, a nação de Israel está outra vez constituída. Então este é um dos sinais importantes para percebermos que a vinda de Cristo está para breve. A palavra de Deus, de facto, fala de outros sinais, como, por exemplo, o livro de Daniel nos aponta que a ciência se multiplicaria. Haveria, de facto, fenómenos científicos a ocorrerem com grande velocidade, e mais do que nunca, hoje em dia assistimos a isso. A palavra de Deus fala também de rumores de guerras, e nós sabemos que desde a Primeira Guerra Mundial, o mundo tem estado sob fogo. E, efetivamente, o mundo não tem parado de guerrear, seja nas duas grandes guerras que a Europa já assistiu, ou seja, em pequenas guerras tribais, guerras que de facto continuam acesas em vários pontos do nosso mundo. E realmente Jesus Cristo, nos seus discursos, já nos tinha alertado para esta realidade. Falava também de catástrofes, falava-nos de realmente situações tremendas que mais do que nunca hoje nós estamos conscientes delas. Então isto simplesmente são fenómenos que mostram que perto está o Senhor. Nós sabemos que há realmente, presentemente, muitas igrejas, muitas denominações, muitos grupos que estão também a ficar desmotivados, desanimados. E este é um dos sinais do final dos tempos. A perda da fé, o abandono da fé cristã, realmente mostra que Cristo está para breve. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demónios. Vejamos bem como isto hoje é verdade. Hoje em dia temos vários livros que estão a ser vendidos aos milhares de cópias, em que o principal objetivo é desmotivar as pessoas à fé, pôr em dúvida o cristianismo, autores como Dan Brown e outros, e depois temos também outros livros como Harry Potter e outros a nos estimularem à feitiçaria, à bruxaria, e hoje em dia assistimos a isto. O apóstolo Paulo já escreveu isto há praticamente 2000 anos e ele sabia perfeitamente que perto está o Senhor. Realmente precisamos de ter esta perspectiva da vida. Ele está efetivamente perto. Uma outra perspectiva de olhar para esta afirmação é que quando o apóstolo Paulo queria dizer perto está o Senhor, é que Jesus Cristo está presente em nossa vida. Então temos estas duas grandes ideias. A primeira é que ele viria para estabelecer o seu reino, mas uma segunda é que ele está presente na nossa vida. Foi o próprio Jesus que nos disse: eis que me foi dada todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, preguei o evangelho a toda a criatura, e eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Isto disse Jesus antes de subir aos céus e está registado no Evangelho de São Mateus. Podemos, de facto, experimentar a presença de Jesus Cristo. Ele está perto de nós. Ele estará connosco até à consumação dos séculos. Ele não é um Deus distante. Não é um Deus que se ausentou e que ficou longe de cada um de nós. Não. Ele é o Senhor em quem nós nos podemos refugiar. Como dizia o salmista: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com esta confiança nós podemos perceber que perto está o Senhor. Ele não nos desampara. Mas o verso 6 ainda diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui realmente temos um desafio. Um desafio que o apóstolo Paulo nos deixa para nós não andarmos ansiosos por causa das coisas materiais. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele nos desafiou a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Ele diz isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, onde ele diz: por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? e porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Realmente, precisamos de confiar mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos dedicar mais tempo à nossa relação com Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Não andais ansiosos por coisa alguma, diz o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. E eu espero sinceramente que você que está a passar talvez uma provação, uma situação difícil financeira, talvez está com dificuldades materiais, talvez tenha problemas com a sua casa, talvez tenha dificuldades com algumas coisas que necessita urgentemente. Eu gostaria que você tomasse este desafio que Deus lhe lança aqui. Busque em primeiro lugar o seu reino. E deixe Deus cuidar dos aspectos materiais. Busque em primeiro lugar o seu reino. Não como um investimento bancário, mas com sinceridade no coração, sabendo que é Deus que cuida de nós. Não andais ansiosos por coisa alguma. Eu espero sinceramente que a voz de Deus tenha tocado o seu coração e você possa ficar tranquilo ouvindo o som deste livro. Que a palavra de Deus possa continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até lá, que Deus o abençoe e guarde.